Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9, neste sábado 31 de outubro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, você vai saber como a Federação das APAES do Rio Grande do Sul trabalha no processo de inclusão de alunos no ambiente escolar. E na entrevista da semana, você confere tudo sobre o segundo seminário do CODEME, o Conselho de Desenvolvimento do Município de Juí. Fique ligado no programa de hoje, confira na sequência as notícias da semana e o boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, é uma associação em que, além de pais e amigos dos excepcionais, toda a comunidade se une para prevenir e tratar a deficiência, além de promover o bem-estar e desenvolvimento da pessoa com necessidades especiais. A coordenadora pedagógica da Federação das APAES do Rio Grande do Sul, Lúcia Maria Centena, fala sobre o desafio da inclusão de alunos especiais nas escolas do estado.
É um desafio muito grande, realmente, mas, em primeiro lugar, agradecemos este espaço aqui, né? E a universidade é importantíssimo para nós, para o nosso trabalho pedagógico, para as nossas escolas. São 209 APAES no estado, 125 são escolas autorizadas pelo Conselho Estadual de Educação, então trabalhamos como qualquer uma outra escola, né? Temos a mesma carga letiva, temos 200 dias letivos, 800 horas, trabalhamos com a educação infantil, ensino fundamental e a EJA para as pessoas com deficiência intelectual e múltipla. É um desafio muito grande porque estamos vivendo o momento da inclusão, né? E nós queremos e defendemos uma inclusão mediadora, responsável e democrática. Que a família tem o direito de escolher em qual escola o seu filho vai escolher, né, para estudar. Não somos nós, nem autoridade nenhuma que vai impor essa família. Enquanto aquele outro aluno, dito normal, pode escolher a escola, nós também defendemos que a pessoa com deficiência intelectual e múltipla também tem esse direito de escolher. Ou permaneça na APAE ou vai para a escola. Pode ser a escola do município, do estado ou particular. Mas que ele tenha esse direito como cidadão e que nós defendemos essa cidadania da sua escolha. Então é este hoje o nosso maior desafio, que seja uma inclusão realmente em uma escola que esteja apta a receber o nosso aluno, que este professor esteja querendo receber este aluno, que a escola seja um espaço prazeroso, que seja uma escola de qualidade com conhecimento para o meu aluno. Isso é o que nós mais queremos e mais desejamos.
A pedagoga comentou sobre a existência de professores preparados e capacitados a receberem esses alunos e a relação da escola, aluno e família.
É, realmente nós enfrentamos um momento difícil na falta de capacitação dos nossos colegas, né? As escolas não estão preparadas e não é só acessibilidade física, não é apenas uma rampinha, não é apenas um corrimão que eu vou dizer que essa escola está acessível. Da mesma forma, um currículo, é um currículo adaptado, né? Um currículo que venha realmente ao encontro do interesse do meu aluno e que seja ele único para mim em sala de aula, né? Nós temos pelo Conselho Estadual de Educação, nós temos o parecer 56 de 2006, que rege a criação, autorização e funcionamento das escolas especiais aqui no Rio Grande do Sul. Então, o que nós queremos é que este nosso aluno tenha este espaço de aprendizagem garantido democraticamente dentro das nossas instituições. Buscamos a família, que é importantíssimo para nós, a parceria. Somos uma associação de pais e amigos, portanto, a nossa diretoria, todas as APAES, são compostas 30% pelo nosso estatuto, tem que serem de pais. Então, para vocês verem que nós buscamos este espaço dessa família que tem o direito de escolher aonde o seu filho vai estudar, numa escola de qualidade e que ele vá para a aprendizagem, que ele seja na sua singularidade respeitado, mais lento, mais rápido, seja a forma como ele for se apresentar em sala de aula, que esse professor esteja capacitado para aceitar essas diferenças, esses limites, mas sabendo sempre apostar que o ser humano aprende e aprende sempre.
Segundo a coordenadora da Federação de APAES do Rio Grande do Sul, há muito trabalho pela frente na busca pela inclusão de alunos com necessidades especiais. No entanto, existem alguns avanços.
O processo de inclusão é um processo irreversível, ele veio para ficar. O que nós hoje discutimos é como nós estamos fazendo essa inclusão. É isso que nós queremos, né? A universidade nossa parceira, né? As escolas nossas parceiras também, né? Os colegas que vão receber os nossos alunos que vão para essa inclusão, mas é um desafio que está longe ainda daquele mínimo que nós queremos de respeito, de consideração ao nosso aluno. Nós temos ainda muito trabalho pela frente. Né, nós temos aqui as 209 APAES, estão dentro de 22 conselhos regionais. Aqui em Ijuí está a sede do 4º conselho, que congrega 8 APAES, e todos nós aqui trabalhamos também na busca dessa inclusão.
Nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2016, a Federação das APAES do Rio Grande do Sul promove o 8º Festival Estadual Nossa Arte, no Parque de Exposições Vanderlei Burman, em Ijuí, com o objetivo de divulgar as atividades produzidas pelos alunos em sala de aula.
Nós queremos mostrar para todas as comunidades que o nosso aluno é capaz. O que ele precisa é de um espaço e de uma aceitação e de uma credibilidade por parte dos profissionais. Dia 10, 11 e 12 de abril, aqui no Parque de Exposição, que vocês vão ver o que o nosso aluno é capaz de fazer num palco, né? Acreditando que a arte também é um espaço de transformação e de inclusão para os nossos alunos.
Notícias da semana.
O Rio Grande do Sul possui atualmente 17 unidades de pronto atendimento, mais conhecida como UPAs, prontas, mas que seguem fechadas. As unidades de pronto atendimento, UPAs 24 horas, são estruturas de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde e as portas de urgência hospitalares. As UPAs têm o objetivo de diminuir as filas nas emergências dos hospitais. Segundo a FAMURS, a situação é consequência da falta de repasse para o custeio da estrutura, que pode superar 1 milhão por mês. Regulamentada pela Portaria 2648 de 2011 do Ministério da Saúde, a gestão das UPAs prevê financiamento compartilhado com recursos dos governos federal, estaduais e municipais. No entanto, as prefeituras têm sido responsáveis pelo custeio da maior fatia. Para unidades pequenas em cidades com população entre 50 mil e 100 mil habitantes, a prefeitura recebe 200 mil por mês, mas é obrigada a investir, em média, mais de 250 mil. Nas estruturas de porte médio, para cidades entre 100 mil e 200 mil habitantes, o rombo é ainda maior. Os 340 mil repassados pelo Estado e pela União não cobrem a despesa de cerca de 650 mil, cabendo à Prefeitura bancar outros 310 mil por mês, em média. As UPAs maiores, que atendem populações entre 200 mil e 300 mil habitantes, geram um ônus de 425 mil mensais, em média, para o município. Outro problema enfrentado pelas prefeituras é o atraso na transferência de recurso pelo Estado. Desde agosto de 2014, 16 milhões deixaram de ser repassados pelo governo gaúcho para o custeio das unidades de pronto atendimento. A terceira dificuldade que coloca em risco o funcionamento das UPAs no Rio Grande do Sul é a demora na realização de vistoria das unidades recém-construídas. A medida é necessária para garantir a liberação dos repasses estadual e federal para as unidades. Em alguns casos, a espera pela visita de um técnico do Ministério da Saúde leva até 6 meses. Com isso, a prefeitura é obrigada a cobrir 100% do custo de funcionamento da estrutura. Atualmente, o Rio Grande do Sul possui 13 UPAs em funcionamento. Outras 15 estão em fase de construção. As UPAs inativas totalizam 17 unidades, inclusive a de Ijuí.
Boletim Rádio Web.
85% dos municípios gaúchos tiveram prejuízo em 2014 com o transporte escolar dos alunos da rede pública estadual. A diferença entre o custo do serviço e os recursos recebidos pelo convênio com o governo do estado foi de 80,3 milhões de reais. Os números fazem parte de um levantamento divulgado nesta quarta-feira pela FAMURS. André Lemes da Silva é secretário de Educação de Rio Grande e presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais em Educação. Ele explica o abismo entre o custo do transporte e os repasses do estado.
O cálculo per capita por aluno gira em torno de R$ 3 aproximadamente por dia por aluno, certo? Os municípios gastam entre R$ 3 e R$ 7 por quilômetro rodado de veículos do transporte escolar. Então só aí tem um parâmetro.
Quanto maior a extensão territorial do município, maiores os gastos. Além da insuficiência dos recursos, os prefeitos sofrem com o atraso dos repasses. Os recursos do mês de setembro ainda não foram depositados. Diante da gravidade da situação, o presidente da FAMURS, prefeito Luiz Carlos Folador, vai protocolar uma emenda ao projeto de orçamento do Estado para 2016, pedindo 80 milhões de reais a mais para o transporte escolar.
Nós contamos com a aprovação dessa emenda. Eu tenho certeza que os senhores deputados, que têm um compromisso com o Rio Grande, todos eles vão aprovar essa emenda e a gente poder garantir o transporte de cada aluno, de cada cidade do nosso estado.
Simone Beatriz Rodrigues é vice-presidente da Undime e secretária de Educação de Vila Nova do Sul, um município de pouco mais de 4 mil habitantes da região central do estado. Ela fala da importância do transporte escolar em uma cidade onde 65% dos alunos vive na zona rural.
Não tem como uma criança passar, vir a pé 2 quilômetros dentro de uma lavoura de soja. A gente tem que sair da via principal e entrar dentro de uma lavoura de soja e ir até a sede da propriedade para buscar essa criança. Às vezes uma criança de 5 anos que vem para a escola 6 horas da manhã. Então é muito difícil. Nós sem transporte escolar é impossível que uma criança na nossa região estude.
Apesar das dificuldades, a FAMURS acredita que os municípios vão conseguir manter o transporte pelo menos até o final do ano. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Notícias da semana.
Aprovado na última reunião do CODESU em Curitiba, o programa BRDE Municípios foi lançado oficialmente pelo governo do estado na quarta-feira no Palácio Piratini. A iniciativa permite o repasse de recursos por meio de linhas de crédito para projetos das prefeituras e dos órgãos e entidades a elas vinculadas. A primeira etapa vai até dezembro de 2018, com previsão de recursos do Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, BRDE, da ordem de 450 milhões para o bloco. Deste valor serão destinados 150 milhões a cada um dos 3 estados da região sul em que a instituição opera: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em pronunciamento, o governador José Ivo Sartori destacou o conceito municipalista do programa e disse que a ação vai fomentar o desenvolvimento das cidades com a liberação de crédito para projetos de desenvolvimento de áreas rurais e urbanas. Sartori ainda defendeu iniciativas que promovam o desenvolvimento local como forma direta para melhorar a vida do cidadão e da economia estadual. O BRDE Municípios é dirigido a cidades de todos os tamanhos para que tenham capacidades de investir em projetos que visam a qualidade de vida da população. O programa conta com 3 eixos principais que permitem financiamento em saneamento e mobilidade urbana, infraestrutura social, rural e urbana e desenvolvimento institucional. A maior parte dos recursos do BRDE Municípios será aportada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, por meio do Programa de Modernização da Administração Tributária, pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e o FINAME, Financiamento de Máquinas e Equipamentos. A contratação dos financiamentos está condicionada a autorizações da Secretaria do Tesouro Nacional, a verificação da capacidade de endividamento de cada município, ao atendimento das normas vigentes e à disponibilidade de recursos do programa.
Boletim Rádio Web.
A Lei de Acesso à Informação ampliou a transparência nos órgãos públicos. Desde que foi criada em 2012, a lei obriga os 3 poderes a informar os detalhes de ações em que há uso do dinheiro público. Apesar desse avanço, cada instituição pode definir como revela os dados. Isso provoca alguns casos em que a informação não é clara, dificultando o entendimento do cidadão, como explica a pesquisadora da ONG Transparência Brasil, Juliana Sakai.
A lei representa um grande avanço em termos de transparência, de acesso à informação, de prestação de contas do governo com o cidadão. E, ao mesmo tempo, há alguns problemas para se enfrentar, né? Principalmente áreas, como eu disse, que saem do executivo, em geral, costumam ser assim.
O cidadão também pode perguntar diretamente ao órgão responsável se não encontrar a informação que deseja. A lei determina que a resposta seja feita em até 30 dias. A pesquisadora da Transparência Brasil, Juliana Sakai, destaca a importância do envolvimento da população na cobrança e fiscalização do poder público.
A gente quer que haja mais participação e a gente quer que as pessoas sejam empoderadas. Para saber o que está acontecendo de errado, se está tendo ineficiência, se está tendo corrupção na administração pública, você só consegue acessar por meio de transparência.
Os portais de transparência respondem apenas solicitações de informações. Reclamações e pedidos de serviços, por exemplo, devem ser feitos em ouvidorias ou nos setores responsáveis de cada órgão público. Agência Rádio Web, de São Paulo, Ricardo Rodrigues.
Então, na segunda-feira aconteceu o segundo seminário do CODEME, que é o Conselho de Desenvolvimento Municipal de Juí, e quem conversa com a gente sobre o seminário é a Lucinéia Voitunas. Muito obrigada pela tua participação, Lucinéia. Quais as pautas que foram abordadas no seminário e quem foram os participantes?
Olá, Valéria. Segunda-feira nós fizemos, então, mais um encontro, né, para discutir, para começar a encaminhar, então, o planejamento estratégico do município de Juí. E ficou definido, então, pelo grupo que estava lá presente, que o planejamento ele vai ser desenvolvido até 2030, então, no horizonte, né, de 15 anos. Participaram, então, desse momento os conselheiros, né, todos os membros do conselho do CODEME, os presidentes de conselhos também, de todos os conselhos do município de Juí, e as comissões técnicas também, que nós temos três comissões, né, temáticas que a gente chama, que é a comissão de infraestrutura, gestão pública e infraestrutura, a outra é sobre desenvolvimento econômico e a outra ainda é desenvolvimento social e cultural. Então, num primeiro momento, o professor Sérgio, então, apresentou, né, algumas questões relevantes, então, sobre o planejamento anterior que foi construído, então, lá em 2003, 2004, né, e que findou agora, então, entre 2014 e 2015, aquele horizonte, então, de planejamento anterior que havia sido feito. E nesse momento, então, ele apresentou o que se tinha discutido naquela época e o grupo, então, que estava ali presente, teve condições de avaliar, então, as situações que tinham no plano anterior e, a partir disso, então, nós vamos começar a trabalhar no plano novo, né? Entre as questões relevantes, mais relevantes, assim, que foram abordadas, então, foi retomada a visão, né, que foi destinada, criada na época para o município. Também os 21 objetivos estratégicos que foram desenvolvidos e que merecem ainda, né, serem agora melhor avaliados, analisados, para ver desses objetivos o que já foi realizado, o que ainda tem condições de ser implementado nos próximos anos e o que precisa ainda acrescentar, né, nessa evolução, então, que aconteceu aí durante esses anos no município. E o que vem pela frente, obviamente, então, esse momento todo de mudança constante que nós temos. Primeiro até foi feita uma abertura, né, pela presidente do conselho, pela senhora Rosane Schiavo, depois uma manifestação do prefeito Balim, e depois então teve a fala do professor Sérgio. Em seguida, então, nós passamos a fazer um trabalho em grupo, em equipes, né, onde as comissões foram divididas para discutir as questões de infraestrutura e gestão pública, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social e cultural. Foi discutido o principal mote da reunião, desse evento, foi discutir ou rediscutir qual é a vocação de Juí, né? Então, nós tínhamos uma ideia de vocação nesses últimos 15, 10 anos, né, do plano que foi feito anteriormente, e o grupo avaliar, então, né, qual é a vocação de Juí realmente, se nós estamos cientes de qual é a vocação do município, né, para a partir daí, então, poder analisar a visão, enfim, e todas as outras possibilidades que vêm pela frente. Uma questão também interessante que agora, então, para dar continuidade, foi feito um diagnóstico da região aqui pelo SEBRAE. Nós estávamos até aguardando o resultado desse diagnóstico, né, para ajudar na construção desse plano. E o SEBRAE agora, nessa última reunião, então, foi nos comunicado que esse diagnóstico está pronto e que ele vai ser apresentado. Então, o próximo momento de encontro para discutir o plano, provavelmente vai ser a apresentação, então, desse diagnóstico da região feito pelo SEBRAE, que isso vai nos dar muitos indicadores e vai trazer fatores relevantes, então, para o planejamento. E depois disso, então, nós vamos continuar desenvolvendo a metodologia, então, vamos avaliar agora todo esse processo que aconteceu na segunda-feira e, a partir dali, redirecionar a metodologia, então, para os próximos encontros.
Neste seminário foi feito um plano e o principal assunto tratado foi a vocação de Juí. Foram discutidas questões relevantes para o município. Lucinéia, você que é da coordenação metodológica, como você avalia o seminário e a importância do encontro para o desenvolvimento do município de Juí?
Ele é um momento, né, entre tantos outros que vão vir para a gente construir o plano. Então é o início, o comecinho das discussões, né, e ele ainda tinha, era um grupo, né, ainda restrito, que estava lá para começar essa discussão, e a ideia é que esse grupo vá se ampliando, porque o planejamento estratégico para ter efeito realmente, para gerar comprometimento, né, nas pessoas e ser realizado com eficácia, ele precisa da maior participação, então, de pessoas possíveis. E a ideia, então, é que ali foram surgindo, foram levantados já alguns aspectos importantes, né, que dizem respeito ao futuro de Juí, em relação até à vocação de Juí, e que isso vai envolver muitas outras, deve envolver muitas outras pessoas. Tanto as pessoas que estavam lá representando conselhos, as comissões, enfim, mas, obviamente, empresários, né, setores específicos, né, também ligados à questão da economia, vão ser discutidas posteriormente as questões de educação, né, relacionadas à educação, relacionadas à saúde, relacionadas também ao próprio desenvolvimento econômico. Mas uma questão bem interessante que surgiu, assim, que foi unânime entre todo o grupo, é que Juí, ela tem uma vocação também para o turismo. E talvez essa questão não esteja muito explícita ou muito trabalhada ainda, e tem um grande campo aí de se pensar, né, o turismo receptivo, então, em Juí, que Juí acaba sendo um polo, e esse polo que atrai pessoas aqui para a área da saúde, para a área da educação, para o comércio, né, tanto comércio da área rural também, né, da área urbana, e isso, na verdade, tem muitas possibilidades aí para se pensar também no futuro de Juí, então, para trabalhar melhor essa questão. Então, esse é um dos fatores que provavelmente vai entrar na pauta também dos próximos encontros e vai se aprofundar isso com a sociedade, né, com as entidades, as instituições representativas de cada setor, de cada área, que aos poucos vão sendo chamadas, vão sendo convidadas a participar também e ajudar a construir esse plano, porque esse plano recém a gente está começando, né, ele tem todo um processo de construção que vai acontecer, mas em um período assim, de em torno de um ano, a gente acredita, né, 6 meses a um ano, então, para ele dar tempo da gente fazer essas rodadas, essas discussões, né, e construindo, então, essas possibilidades aí de futuro, então, para Juí, e que tenha participação, né, das pessoas, das instituições, das entidades, para que a coisa realmente, para que o plano seja uma representação da vontade, né, das pessoas que vivem aqui em Juí, né, e também que vão se comprometer para ajudar a alcançar esses resultados.
Com certeza, é muito importante a participação das pessoas nos seminários. É importante lembrar também que o seminário é aberto para qualquer pessoa que pode participar dos fóruns aí, dar também a opinião sobre o futuro de Juí, não é mesmo?
Sim, com certeza. Então, e à medida que a gente vai avançando, né, também no processo do planejamento, ele vai se abrindo também e vai cada vez, né, aparecendo mais. Então, as pessoas também vão ter mais condições ou mais, de repente, vontade de participar, né, de perceber o que está acontecendo e de participar.
Então, muito obrigada pela participação da Lucinéia Voitunas, ela que representou a Fidene Unijuí no segundo seminário do CODEME, o Conselho de Desenvolvimento Municipal de Juí.
Obrigada, Valéria. Nós agradecemos sempre esse espaço também de divulgação.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.